À conversa no cais.
Esta semana fomos até Espinho e falamos do Pedro Cordeiro, do Roger Federer, do Kelly Slater, do Toco Cerqueira Gomes, de começar no ténis aos 5 anos, do Martin Potter e do João Guedes, de acelerar o processo cardíaco de um episódio, de ganhar à parede, de aos 16 anos ser campeão regional de surf, do amor ao ténis, de um inglês que acabou num caixote do lixo, do Dapim, do sangue do matadouro, de ainda fazer surf a sério, do campeonato mundo sénior, do Vasco Costa, do Bibo Porto, do Supertramp, dos heróis do mar e do pai dizer vai para a praia. O nosso convidado desta semana é o Frederico Brito. Conta-me cá uma coisa. Tu gostavas mais ao Federer ou dar umas aulas de ténis ao Saka e ao Kelly Slater?
Olha, sinceramente, gostava mais de dar ao Pedro Cordeiro e ao Federer. Muito sinceramente, aulas de surf. É uma experiência que eu gostava de partilhar com estes dois grandes campeões, dois ídolos para mim, duas referências, um a nível nacional e internacional, que é o Pedro Cordeiro, que é o brother from different mother,
porque, exatamente. Pá,
que eu adoro como pessoa, um homem com princípios, um homem de fé, um jogador exímio no tempo dele.
E um gentleman, não era? Um gentleman player, não era?
É uma pessoa que, lá está, nós a família não podemos escolher, mas os amigos e os ídolos podemos escolher. E o Pedro é um ídolo para mim desde pequenino e sempre me tratou como um irmão mais novo, tal como tu, Rodrigo. E pronto, sabes que a gente vamos sempre aprendendo uns com os outros, não é? E o confronto de gerações não existe. Não existe um confronto de geração. Entre a minha geração e a tua não há confronto.
Hoje há aprendizagem, não é?
E no fundo, lá está, nós brincávamos na rua, andávamos de bicicleta, não estávamos metidos continuamente nos meios tecnológicos, graças a eles que estamos aqui a conversar os dois, não é?
É verdade.
Mas pronto, é uma maneira de estar e eu cresci muito na rua, sabes, Rodrigo? Eu andei muito de skate, eu acho que...
Nós vivíamos na rua. Nós vivíamos na rua, quer dizer.
Eu tive o privilégio de
As nossas mães zangavam-se connosco, mas não tínhamos ido para casa hoje em dia, ao contrário. As mães quase diziam aos miúdos, vão para a rua, não é?
Com certeza. Eu com as minhas filhas, felizmente, tenho que lhes dizer, vão aqui para o parque, vão curtir, acabou o telemóvel, acabou a televisão. E se calhar, acho que é uma boa maneira nós também, no fundo, afastarmos um bocadinho as crianças do meio tecnológico, não é? Que é uma coisa que, pronto, que é surreal, não é?
Hoje em dia tomou conta de tudo.
Em relação ao Federer, acho que também o Roger ia de certeza absoluta flipar com a sensação de estar no mar, com o meio aquático, e pronto, ia ter de certeza absoluta uma experiência, se é que já não teve. Eu ouvi dizer que o Roger de certeza absoluta que já deve ter tido um contacto com o meio aquático.
Sim, até porque ele nasce na África do Sul, não é? E no Cabo... Pá, não sei, não faço a mim. Por acaso, não fiz a pesquisa, não era eu, mais para desafiar.
Vejo de tal maneira como o lorde do ténis
do desporto,
contemporâneo, se assim pode-se dizer.
Ele é um lorde do desporto, pá. É um exemplo.
Também vejo o Kelly como
são outro dois, lorde. São dois, não é? Ainda agora, esta semana, aqui vivo aqui em Peniche, aqui em Supertubos, é realmente 50 anos, é inacreditável, não é? A competir com filhos, não é? A dar-lhes luta com uma humildade, com uma dimensão, é um campeão de uma dimensão estratosférica também, não é?
Ah, Rodrigo, eu acho que isto faz parte de um chamamento que nasce connosco e morre connosco, pá. Eu acredito piamente que nós, e tu sendo um homem do mar como és, tal como eu, isto tem a ver com, quer dizer, como é que é possível um miúdo de 12 anos deixar de jogar ténis para começar a fazer surf e estar 40 anos embrulhado no meio aquático, 42 anos, e depois no meio desses 42 anos, 27 anos depois de deixar de jogar ténis, voltar a jogar ténis? Quer dizer, o mar traz-nos uma sensação de nostalgia, não é? Quer dizer, de cura, de...
Opa, de leveza ao mesmo tempo.
Mas vais-me desculpar, mas eu vou dizer um palavrão, de purificação, no fundo. O mar purifica-nos, pá.
É verdade.
Digo eu.
Não, eu acredito também uma coisa, quer dizer, uma pessoa tem um dia mau, fica ali, às vezes basta estar a olhar para o mar, ouvir o barulho do mar, das ondas, e de repente... parece que faz um controle alto dele e o restart outra vez todo de novo, não é? Olha, mas então, tu falaste aí num monte de cartas e muitos anos, tu tens 42 anos de surf e outros tantos de ténis, pelo menos. Como é que o ténis e o surf entraram na tua vida?
Olha, eu comecei a jogar ténis com o Gonçalo Sequeira Gomes.
Eu toco.
O irmão mais novo portanto, no fundo, um dos irmãos Sequeira Gomes, que vivia...
O Toco, exatamente.
O Toco. O meu irmão Gustavo, na altura, como era muito amigo do Batata Sequeira Gomes, eu comecei a brincar com o Toco com 4 anos. E com 5 anos, o Toco começou a jogar ténis e eu comecei a ir para o ténis com ele. Entretanto, o meu pai achou, eu achei piada ao ténis. Epá, e apaixonei-me logo pelo ténis, não é? Comecei a jogar, a primeira vez que tive uma aula de ténis foi com o Pipas Lencastre.
Com o Pipas.
Ainda me recordo, ainda hoje tenho no meu cérebro, olha cá, coisas incríveis, com 5 anos de Frederico, olha para a bola. E lembro-me da cara do Pipas olhar a lançar uma bola, isso gravou-me para toda a minha vida. Vê? Hoje faço 52 anos e ainda tenho a voz do Pipas olhar para mim e a lançar uma bola. Portanto, há coisas que nós memorizamos para a vida. E foi aí que comecei a jogar com 5 anos, entretanto, aos 7, 8 anos, já tinha um nível aceitável de ténis. Era um miúdo muito irreverente, como tu sabes, não é? Era um miúdo que
não... Exatamente.
Já naquela altura tinha uma referência. Eu ainda outro dia estávamos a conversar entre amigos e pronto, como tu sabes, eu também sou treinador de surf, tenho alguma experiência de treinamento e acho que nós devemos sempre criar um modelo, um protótipo para seguirmos. E eu, na altura, já com 7, 8 anos, já via John McEnroe e queria ser, e desenvolvia o meu ténis igual ao John. Jogava sobre a linha do campo e tinha sempre a mesma batida, serviço, rede. Epá, e tentava, no fundo, ser...
E tinha já o pelo...
Epá, e no fundo, o temperamento do John era uma coisa que eu também fui aperfeiçoando. Opa, pronto, e olha, e vou-te dizer, e não me arrependo, porque o John McEnroe ainda hoje em dia não é um Federer, mas é um dos homens mais respeitados no mundo contemporâneo, e é um homem adorado por toda a gente, e independentemente, perdoaram-lhe todos os pecados que ele foi fazendo ao longo da carreira dele. E isto é que é importante, é a resiliência, é o não ficar contente com o pouco.
E é um comentador de ténis extraordinário.
Extraordinário. É um homem com uma sensibilidade fantástica. Repara, eu tive o privilégio de conhecer o meu ídolo do surf, que foi o Martin Potter. O Martin Potter foi campeão do mundo em 1992. Eu próprio realizei o meu sonho de estar a conviver com aquele que eu achava o protótipo do surf, que seria para mim, aliás, toda a gente diz que eu tinha um estilo muito parecido com o Martin Potter, o que me deixa muito lisonjeado. Porquê? Porque, de facto, o poder de observação e a resiliência de querer ser tão ou melhor do que aquele protótipo, acho que faz parte do percurso desportivo de cada atleta, não é? Então já estamos na parte teórica, prática do desporto, não é? E é o que eu digo às pessoas, hoje em dia tu tens que criar, hoje em dia...
Mas espera aí, vamos andar outra vez, portanto, estavas com 5, 7, 8 anos a jogar ténis, não é, na Foz, ali com o pessoal, com o Toco, com tantos,
com o Pataqué,
com a geração, não é, e eu lembro-me que, salvo erro, o João Guedes, a uma determinada altura, começa a atravessar, o João começa a atravessar ali o rio, mais ou menos em frente ao ténis, põe para o cabo dele surfar. E quando é que tu começas a surfar?
Pai, eu comecei a fazer surf aos 12 anos. 12, 13 anos. 13 anos. Mas, não, mas eu era um menino que, não, que, como via os João Guedes a passar o rio e via os filmes que havia ali nos pilotos da
Torre. Aquilo era uma tourada autêntica.
Aquilo a mim assustava muito, porque eu sempre fui um miúdo. No, quando epá, eu sou tão de extrovertido como de cauteloso. Epá, eu assustava-me muito ver... Ver os surfistas que se lançavam com a maré a vazar dos pilotos da Foz e que iam a remar para o outro lado para o Cabedelo.
Era uma loucura.
Acelerava-me um bocado o processo cardíaco, percebes? Aquilo era uma adrenalina, um gajo ver e ver como é que aquela malta se reunia e no fundo aquilo era um, como é que eu te vou dizer? Era um ritual, iam todos ao mesmo tempo. No fim da maré a vazar, bom, aquilo tinha os seus senãos. E eu achava piada aquilo, pá, entretanto conheci comecei a dar com o Silvério Canto Muniz, a dar com os Pinheiro Torres e começamos a fazer surf, pá, de um momento para o outro. Eu deixei de jogar ténis porque me chateei lá com a malta. E foi num dia, por acaso, gostava-vos de vos contar este episódio que é giro.
Conta que tantos anos.
Epá, foi um episódio lindo, que depois lá está, nós, o mundo é redondo, pá, e nós temos a sensação de que se fazemos alguma asneira com alguém que não apagamos. Eu estou plenamente de acordo que há sempre um momento em que nós vamos ter que fazer contas com alguém superior a nós. E conto muito rápido. Epá, eu era um miúdo que com 12 anos tinha pouca vontade de ficar na cama, então eram 7h30 da manhã, e lá ia o Frederico, descia a Machado Gomes da Costa, passava a Senhora da Luz, entrava pelo sexto corte do ténis da Foz.
Exatamente.
E o meu grande objetivo, o que era? Era ganhar à parede.
Porque é o único corte que tem parede, fazer, tinha logo a parede.
Eu queria ganhar à parede, pá. Eu queria ser um jogador que ganhava à parede. Pá, era isso, eu batia bolas durante meia hora, 45 minutos, e quando estava mesmo de rastos a desfalecer, é que eu acalmava. Pá, e começou a ser um processo repetitivo, ou seja, eu chegava às 7h30, o treino era às 8h30, eu às 7h30, 8 menos um quarto, começava a bater bolas, pá, e o treino começava às 8h30, pá, e eu já ia bastante ritmado para o treino, não é? Epá, e lembro-me que o Vilela pôs, na altura não havia estas modernices de mecos, e pôs uma lata de bolas, nos quadrados de serviço, e havia um clássico que era: quem acertar duas vezes nas latas, eu pago o pequeno almoço. Epá, e eu já ia bem ritmado. E claro, epá, não, repara.
Já estavas a pé algumas horas.
Já estava a sofrer por antecipação, e porque, para já, tinha fome. Segundo, queria tomar o pequeno almoço. E queria que fosse o Zé pagar o pequeno almoço. Epá, e eu na primeira, pumba, acerto na lata. Faltava a segunda. Epá, entretanto, também os colegas estavam a tentar. Eu nunca mais vou esquecer desta cena. E eu, da terceira vez, acerto na lata. E o Zé diz assim: não, ainda não vale, porque tu estiveste a aquecer. Não vale? Mas porquê que não vale? Então eu não tenho culpa das pessoas estarem frias, eu estou aqui há meia hora, 45 minutos já a aquecer. Não, mas não vale. Eu, então não treino mais. Foi exatamente a minha. Não treinas mais, então não treinas mesmo, podes ir embora. E eu naquele dia, naquela hora, disse mesmo: ok, eu vou-me embora. Mas vou-me embora de vez, porque eu estou farto disto. E foi assim que eu saí do ténis. Epá, a malta toda que estava ali à volta começou-se todos a rir. Eu disse:
sim,
vocês estão-se a rir, mas eu um dia vou voltar e vou ser campeão. E os gajos ficaram-se todos a rir-se. O Toco, o Francisco Leitão, o Gonçalo Magalhães, começaram-se todos a rir. Pai, tu não vais acreditar que passado 27 anos, recomecei a jogar ténis. Numa brincadeira com um amigo meu, 5 anos a seguir fui campeão nacional de 45. Pá, hoje em dia sou um jogador da seleção.
E és campeão de 50.
Fui campeão nacional várias vezes, para além de ter sido campeão nacional também de surf. Portanto, aquele fenómeno marcou-me muito. Pá, tive alguns anos sem falar com o Zé. Curiosamente, a semana passada, de campeão regional, eu e o Zé estamos como único. Epá, porque nós não podemos estar a pensar sempre no passado, e temos que andar para a frente e evoluir. E foi essa a minha atitude, foi dar um abraço, foi,
Pá, e o Zé é outro campeão, pá.
É um grande campeão. Epá, e era a única maneira também de me travar, sabes, Rodrigo? Porque eu era um todo muito, muito insubordinado, pá.
Era, já é verdade. Por conjunto um pequeno terrorista, tu.
Epá, por consultoras familiares, tudo podia dar errado, pá. E acho que chegou ao fim e ao cabo da minha vida do desporto, deu tudo certo, pá. Deu tudo certo.
Oh, Fred, então vamos aqui parar nessa história e vamos voltar ao mar. Vamos voltar ao mar, eu sei. Portanto, aos 12 anos. Acertas numa lata, a lata afasta-te do ténis e viras-te para o mar a sério.
A sério mesmo. Aos 16 já era campeão regional.
É isso, não é? Tu precoce. Tu realmente, sempre tiveres a chamada boa planta física, não é? Sempre te adaptaste a tudo, mas é incrível, não é? Tu passaste, eras já um belíssimo jogador de ténis e passas para o surf e daste bem. Como é que depois foram esses anos todos do surf?
Epá, o surf para mim, eu queria ser, como te digo, pá, queria ser sempre o melhor de tudo aquilo.
O Martin Potter, exatamente.
Pá, não, e queria ser, epá, nós nascemos, continuo-te a dizer, Rodrigo, nós nascemos com alguma coisa dentro de nós e morremos com essa coisa. O querer ser o melhor não é querer ser melhor do que todos. O querer ser o melhor é, eu quero ser melhor hoje qual que fui ontem.
Ontem, exatamente.
E o que é que fizeste ontem? Epá, fiz aquilo. Epá, e o que é que vais fazer hoje? Vou tentar fazer ainda melhor um bocadinho. E amanhã? Amanhã vou ver se consigo fazer melhor um bocadinho ainda. Epá, e termos esta sensação, no fundo, não é um puto que, como é que eu te vou dizer, não era um puto que insatisfeito. Não, eu tinha prazer de chegar àquele patamar. Epá, e dou-te um exemplo muito, muito concreto. O Martin Potter punha a prancha a 12 graus. E eu talvez tenha sido dos primeiros da minha geração a colocar a prancha a 12 graus. Epá, e colocar naquela altura, nos anos 90, a prancha a 12 graus. Epá, era obra, porque era preciso ter velocidade nas ondas, era preciso ter alguma manobra de fluidez, que é para depois tu fazeres o carving e conseguires colocar a prancha a 12 graus. Epá, eu fui aprofundando, e isso foi-me dando, de facto, opá, um bom estatuto, quer a nível nacional, quer cada vez que às vezes ia surfar no estrangeiro, França, País Basco e tudo, e Galiza, pá, que tenho muitas raízes de amigos da Galiza, epá, e fui começando a aperfeiçoar o meu estilo, epá, e melhorando, não é? E melhorando, dentro do nível dos anos 90, não estamos a falar.
É isso que era isso que era importante, quer dizer, tu tens noção que, ok, vamos focar no surf, se tivesse 17, 18 anos agora, a tua vida podia, e a surfar o que surfavas e a tua dedicação ao surf, a tua vida podia ter sido radicalmente diferente.
Olha, Rodrigo, eu não me vais levar a mal, mas eu vou-te não. fazer gincana. A mim roubaram-me o sonho de ser o melhor jogador de ténis de sempre do meu país. Pá, e isto é uma coisa que, é uma das coisas que mais me faz sofrer ainda hoje. Eu não ter conseguido ser o jogador
que gostavas de ser.
Pá, tu não fazes ideia o amor que eu tenho pelo ténis. Não tens noção. Eu acho que foi de tal maneira forte a maneira como eu cresci naquele ambiente da Foz e do ténis da Foz, e que fez de mim o bullying que eu sofri por minha própria causa, bem entendido.
Sim, por opção.
De tal maneira, como eles dizem, agressivo. Eu não sou agressivo. Eu sou um gajo que gosto de lutar pelos meus objetivos. A agressividade hoje em dia pode ser conotada de vários fatores. Ou passado, ou trabalhado. E eu acho que hoje em dia, grande parte... Se reparares bem, há bocado estavas a falar no Kelly Slater. Eu dou-te um exemplo do Kelly, porque o Kelly é um rapazinho com 51 anos, que dentro da água tu vês a agressividade
dele. Sim, que ele não dá um palmo. Não.
E eu noutro patamar, bem entendido, porque o Kelly é o Kelly e eu respeito, ok? Eu sou assim também, na vida. Não a passar por cima das pessoas, não na parte financeira. Não, pá,
mas dentro do corte. Ou dentro,
pá, dentro do corte, tu quando entras tens que entrar exatamente com o respeito pelo adversário, mas só tens uma maneira. Ou és
melhor.
Conquistado ou conquistas. Ou ganhas o ponto ou perdes. Porque o jogo do ténis é um jogo de, como é que eu te vou dizer, de consistência. É um jogo que não podes voltar para trás. Não é?
Fred, tu estás a dizer uma coisa que é muito interessante. É que tanto o ténis como o surf são desportos em que se está absolutamente sozinho. É verdade que agora o ATP está a tentar autorizar e já se pode haver uma troca com os treinadores que estão na boxe, mas são desportos sozinhos, quer dizer, em que demoram. O ténis pode demorar horas e horas e horas, não é? Quer dizer, então se foram 5 sets é uma loucura. O surf tem baterias hoje em dia de 30 minutos e às vezes tem que fazer duas e três baterias. E estás absolutamente sozinho, quer dizer, és tu, o que a tua cabeça dita e a tua vontade de ganhar, não há mais nada.
Completamente, Rodrigo, completamente. Estou plenamente de acordo contigo. O que eu acho também que é importante, e aí só uma pequena parte daquilo que acabaste de dizer, enquanto que tu, no surf, tens uma disparidade muito grande de ambiente, cuidado que isto é importante, e tanto que tu vês que o surf hoje em dia não é só um desporto, é uma maneira de viver, é uma maneira
de estar, uma maneira só na vida.
Por causa da disparidade de população que existe à volta deste desporto.
Porque, a indústria que se criou, não
é? É inacreditável. Quer dizer, eu lembro-me quando comecei a fazer surf, éramos 11 dentro d'água, num dia bom. 11, 15. Hoje em dia somos 150, 200.
Sim, mil pessoas, não é? Em penichas, fim de semana, quer dizer.
Eu começo a achar, e depois os problemas que isto gera, porque isto existe localismo, existe violência.
Exatamente. Nem tudo é fácil.
E depois começas a ter que, eu dou-te um exemplo concreto, assim, muito drástico, assim, para tu perceberes o que aconteceu, por exemplo, no País Vasco, em Mondaca. Isto já lá vão 15 anos. Era de tal maneira, as pessoas que acampavam e que aterravam em Mondaca, que houve um assassinato em Mondaca e que puseram um inglês num caixote de lixo. E isso criou uma revolta tão grande na comunidade surfística toda internacional que hoje em dia tu estás a fazer surf nos dias grandes que há ondas em Mondaca com a polícia. A polícia anda de moto d'água precisamente para não haver desrespeito pelos locais e porque existem prioridades, etc. É um grande problema que eles estão a tentar resolver neste desporto, porque, como te digo, imagina tu teres 11 pessoas à tua volta e de um momento para o outro, passado 5, 6 anos, começares a ter 200.
É a mesma coisa que teres 200 pessoas ou 100 pessoas a 50 metros do corte de ténis e de ser os primeiros 4 que lá chegarem. Jogam os outros, não jogam mais, quer dizer, óbvio que um gajo vai dar com a raquete na cabeça do outro, e para galho restar, quer dizer, é mais ou menos isso que se passa.
Mas o surf tem este tipo de particularidade, que é, digamos, tu não estás, portanto, tu podes fazer surf nas várias classes etárias que estão juntas entre si. E, portanto, no fundo não há divisão de classes etárias, faço-me entender, ou seja...
Sim, não há. Aqui é até aos 20, ali depois entra aquele pontão e aqui
acaba o ténis já entra como deve ser, já se consegue pôr os patamares, apesar que agora já começam a ver, digamos, os pro-ems e...
Exatamente, a diluir um bocadinho.
Isso. Um bocadinho, mas eu acho que o ténis nesse aspecto está bem mais... melhorado na sequência. E depois começas a ver que na realidade o ténis tem uma duração muito mais longa do que o surf. O surf, a partir dos 25, 26 anos já não consegues acompanhar o ritmo.
Não, até porque tu vês hoje em dia, quer dizer, os campeões do mundo, seja o Medina, seja quem for, não é? Eles às vezes chegam ali aos 2, 3 anos de circuito, param e saem porque a pressão é loucura, quer dizer, um circuito que tem a elite do mundo e são tão poucos, é difícil, quer dizer, não só chegar como se aguentar lá, não é?
E depois
sensação que time is money, no surf time is money. Enquanto, por exemplo, tu tens um único que é capaz de, um único ícone, no fundo, no surf, e para mim esse ícone, até morrer, vai ser o Kelly Slater, não é? Não é? 11 vezes, fazes ideia da dimensão, do trabalho que é necessário, um atleta como o Kelly Slater, de ser 11 vezes campeão do mundo, epá, ser...
é uma loucura, é uma loucura.
Pá, e depois a particularidade dele, por exemplo, optou por não ter filhos. Pá, o Kelly, mas porquê é que tu não queres ter filhos? Pá, porque filhos já não posso ter a precisão de concentração quando estou a competir. Pá, e isto no fundo são preferências, não é? Quer dizer, a balança daquele atleta é uma coisa extraordinária. Pá. Repara, o Kelly é dos poucos atletas no mundo que recebeu uma subvenção do governo dos Estados Unidos para fazer o seu próprio projeto, que é a China de Ondas. E esse projeto, curiosamente, de certeza absoluta que vocês não sabem, foi concretizado por dois engenheiros portugueses do Porto.
Não sabia.
O nível com que ele neste momento está, repara, é inacreditável.
E até onde é que o Sérgio te levou em termos de competição?
Eu, como te digo, eu faço parte da primeira pseudo profissional geração de Portugal, ou seja, a primeira geração semi-profissional levou-me um campeonato Pro-M em Ossegor, fiquei em 12º lugar, foi a melhor prestação que fiz. Nunca competi a nível de EPSAs, que é a European Professional Surfing Association, antes do WCT, the World Qualifying Series. Pá, e acho que, pronto, pá, no fundo, no país, que é um país maravilhoso, com os recursos naturais que nós temos, para o surf, que era fantástico, pá, até foi uma carreirazinha até simpática, não é? Quer dizer... Claro. Foi uma carreira simpática. Claro que eu nunca tive um apoio familiar, financeiro, que pudesse andar a viajar por todo o mundo, que era esse o objetivo.
Na altura viajar não é como é hoje, não havia Ryanair, não havia nada disso.
Não, claro que não. E porque viajar, e porque hoje em dia as carreiras dos surfistas são desenhadas anualmente, epá, e uma carreira de um surfista mediano já engloba alguns milhares de euros, hein? Alguns milhares de euros. E naquela altura...
Desculpa, acaba.
Não, estava-te a dizer que é preciso budget para tu construíres uma carreira como surfista. Hoje em dia não é só ser bom, epá, é preciso ter dinheiro para viajar, para competir, para batalhar, não é?
Quem é o teu Pedro Cordeiro no surf português? Quem é o teu herói, a tua referência no surf português?
Olha,
ou quem
o meu... O meu herói do surf português, muito sinceramente, assim, direto, foi um rapaz que, por acaso, era da geração mais à frente, mas que já morreu, que era o Dapim. O Dapim era talvez o... talvez tenha sido o ícone do surf português, epá, e claro,
eu lembro-me de ver, era lindo, era uma na água, era, tinha uma plástica, uma estética, não era?
Epá, eu vou-te contar a história do Dapim, que pouca gente sabe, e eu sei disto há pouco tempo. O Dapim era um menino cigano que foi adotado por um senhor de Carcavelos. E o pai dele era riquíssimo, o pai, no fundo, não o pai biológico.
O pai, sim, o pai que o adotou.
O pai que o criou. E o miúdo era um menino que passava o dia todo na praia, epá, e que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor surfista, para mim, o melhor surfista dos anos 90 portugueses, e foi o pai, no fundo, foi o pai do surf em Portugal, foi o João Alexandre. Epá, morreu há pouco tempo.
Uhum.
não sei como é que foi. Epá, lamento muito a morte deste rapaz, porque era epá, inclusive cheguei a fazer muitas vezes já com ele. Era um rapaz que andava muito à frente do tempo. Epá, foi campeão europeu. Epá, e pronto, tenho muita pena. Mas esse, acho que, no fundo, para mim, era o que merecia a verdadeira estátua do surf em Portugal. Ou outro que também já partiu.
O David Ferreira.
Pronto, o David.
O Ribeiro também foi uma geração mais antiga. Não é?
Sim, o Rui ainda faz surf hoje em dia. Noutro patamar. Mas o David também era um surfista. Lembro-me da primeira prancha de surf que vi foi na casa dele.
Era um especial também.
Era, mas lá está, os bons partem, não é?
É isso, às vezes nós não percebemos. Tu hoje em dia ainda tens a tua escola de surf em Matosinhos,
não
é?
Não,
já não tens?
Não, Rodrigo, eu cheguei a um ponto como mudei. Epá, repara, eu tenho três operações nos ouvidos e no nariz. Epá, portanto, só não me nasceram guelras.
Epá, não calhou.
Epá, porque não calhou, não é?
Não calhou mesmo.
Cheguei a uma altura que epá, comecei a ficar muito cansado porque pronto, fiz uma escola de surf mais personal trainer, epá, dava aulas a três pessoas de cada vez, epá, e depois com o inverno e com o frio e com, epá, não, com o corpo sempre na água fria é complicado.
Já que tens algum distanciamento, acho que te posso perguntar, como é que tu olhas esse prolongamento do molho do Porto Leixões e vai afetar aquela onda, não vai afetar aquela onda, vai acabar ali com...
Olha, Rodrigo, a minha posição é muito clara. Vou-te ser muito, muito claro. Eu estou convencido que a partir do momento em que eles acabem de fazer o molho do Porto Leixões,
sim,
vai haver problemas muito sérios na parte toda da parte costeira do Castelo, Foz do Douro, das praias do Foz do Douro, vai haver uma grande concentração de poluição. Mas isso sou eu que te digo, porque tenho 40 e tal anos e porque...
Não é isso que eu estou a perguntar, é do que tu viveste ali, quer dizer, dos dias que passaste ali, não é?
Olha, mas nos mares de sul, o mar de sul... O que é que vai fazer? Como está predominantemente de noroeste, como tu sabes ali, as correntes, se vier mar de sul, ainda piora a situação, porque são águas mortas ali em Matosinhos. E eu não sei como é que vamos conseguir oxigenar aquela parte toda daquela baía, não é? Quer dizer, é a minha humilde opinião.
Era isso que eu estava a perguntar, houve a tua opinião, obviamente, enquanto quem passou ali meses, anos, quer dizer, naquela praia. Quer dizer,
Cara, foram muitos anos. Aliás, eu sou do tempo, Rodrigo, de aprender a fazer surf com o sangue do Matadouro. Não te esqueças disso, Rodrigo.
Pois era.
Epá.
O Matadouro era ali ao lado.
Era o Matadouro e nós não passávamos para o lado esquerdo do Castelo Queijo na altura porque estava o sangue do Matadouro. E era o limite. Quando havia o sangue, com o mar de sul, não se conseguia fazer surf em Matosinhos. Portanto, repara bem os anticorpos que os nossos corpos não têm, não é?
Quer dizer, sim, eu lembro de uma pessoa, quer dizer, as pessoas diziam: é pá, um gajo ali na Foz não se toma banho, e não sei o quê, que aquilo. Depois eram os barcos que lá ficavam, que encalhavam, e o petroleiro, e o rei que parte, e um gajo que
saiu todos os... Aquilo houve de tudo ali, Rodrigo, houve de tudo.
Tudo, desde barcos cereais, a mãe não sei o quê, o Jacob Maers, que foi o petroleiro. Nós crescemos com aquilo tudo, e olha, até agora...
Ainda cheguei a ver esse petroleiro arder, também, com 4 anos.
Perfeitamente, está na varanda de casa dos meus pais e à hora do almoço, e ele mobrou e vai ver aquela praia. Eu lembro do outro ali na praia, ali entre o Homem de Leme e o Molho, pá, aquele navio que foi parar lá.
Dos Toyotas, foi?
Não, esse é muito depois, o dos Toyotas é no Salgate. Este foi um navio que era cereais ou não sei o quê, e que foi parar ali. Pá, a seguir ao Pardão do Molho, entre o Pardão do Molho e o Homem do Leme.
Ah, precisamente, também me lembro.
Esse foi o primeiro de todos, penso eu. Esse foi o primeiro de todos. Mas diz-me uma coisa, hoje ainda faço surf?
Faço surf à séria, ainda.
Mas faz surf à séria
para ti? À séria no sentido de que, opá, eu fisicamente, com 52 anos, não querendo estar aqui a gabar, opá, o ténis dá-te uma condição física fantástica. E o surf é o meu físico do ténis. Portanto, conjugado a isso, é giro porque, opá, só o ano passado é que eu tive uma lesão gravíssima no meu tendão do braço esquerdo. Pá, fui ao Miami e deixei lá ficar o braço. Pá, arrebentei o tendão e tive o ano todo atrapalhado aqui a fazer. Foi a primeira e única, como é que eu estou a dizer? A primeira e única lesão que eu tive na vida, séria. Pá, com o surf nunca tive lesões. Pá, uma entorse ou outra, um rasgão na cara ou outro, pá, de uma quilha, tudo bem.
Sim, mas não...
Mas verdadeiramente lesão, eu não sabia o que era uma lesão. Portanto, isso significa que o meu corpo ainda vai aguentando os impactos, não é? Pá, como tu sabes, o ténis é um desporto de torções, não é? É complicado. Sim. Enquanto que o surf é muito mais fluido do movimento, o nadar. Sim, sim. O meio aquático é fantástico para estas coisas, não é?
É porque protege muito mais o corpo.
Quando eu recomecei outra vez a fazer surf o ano passado, mais a menudo, mais frequentemente, foi quando melhorei muito da minha lesão. Opa, e agora, quando isto está aqui em espinho clássico, é lógico que eu tenho o pé na prancha, não é? São muitos anos, Rodrigo. Se calhar a primeira e meia hora pode não ser, mas a seguir, pá, 45 minutos, a seguir, pá, vou começar a pôr o pé na prancha e vou, claro, num estilo old school, não é? Bem entendido.
Exatamente.
Não sou aquela máquina como os putos hoje em dia, pá, mas faço bem surf ainda, para 50 anos, ainda faço uns tubos, ainda faço umas manobras em giras.
Sobretudo ainda te divertes muito.
Pá, divirto-me muito e sabes, as coisas maravilhosas na vida é saberes que és respeitado na comunidade, pá.
Exato,
e eu chego a uma das coisas que mais prazer dá pá, tu vês, um surfista, sobretudo, é ser reconhecido. Pá, tu vês o carinho, por exemplo, que o Kelly Slater, toda a gente tem por ele, e a admiração. É. Pá, é satisfatório, não há dinheiro no mundo que pague. Tu tens sido um pioneiro de uma modalidade. Pá, e eu isso aí fico muito contente. Pá. Não havia Tiago Pires nem Federico Moraes, se não houvessem Fredes nem Dapinhos, nem uma data de competidores que fizeram com que isto andasse para a frente. Pá. Isto é uma hierarquia, no fundo. Pá. Não, não é? Quer dizer,
é um legado, uma história.
Não, pá, nós não podemos estar, nós não nos podemos esquecer de ninguém. Não é? Que por vezes noutros desportos, pá, são esquecidos, pá. Eu acho que este desporto, nesse aspecto, é giro, porque uma fotografia é eterna, pá. Uma manobra fica eterna. É como um barco, pá. Um barco lindo, tu ficas sempre com a memória do barco na tua cabeça. Digo eu. É a minha maneira de estar, não é? Digo eu.
Olha, diz aqui, agora mudando aqui, tu, este ano, sei que vais defender Portugal no campeonato, à Turquia, não é? De ténis. No campeonato da Europa, não é?
Sexta-feira embarco para a Turquia para fazermos o Campeonato do Mundo.
Campeonato do Mundo, desculpa.
De equipas sénior. Portanto, são quatro atletas, os quatro melhores atletas portugueses no escalão 50. E a mim já é o terceiro ano que sou chamado à seleção. Outrora 45. Este é o segundo ano de 50. Epá, é muito gratificante. Primeiro, é uma coisa muito linda, porque para já conhecer novas culturas, epá, e depois estar envolvido com ex-campeões do mundo, epá, dou-te um exemplo, faço bons amigos holandeses, tenho muito boas referências, tenho bons amigos em França, epá, ex-campeões do mundo, ATP, etc. Epá, e no fundo, velhos, mas felizes, acho como é, um gajo está velho, ok, mas... Porra, desfruta de um ténis, faz uma boa amizade, dois para o futuro, faz um ITFzinho que é um torneio, chega a Génova, tem bons amigos, podes levar a família, jogamos ténis, a seguir fazemos um bocadinho de cultura, pá, porreiro, é nisto que o ténis é muito, sabes? O ténis veterano, acho que é muito giro nesse aspecto.
E que expectativas é que levas para esse Mundial?
Opa, eu Rodrigo,
eu sei que vais ganhar, eu sei que vais lá para ganhar.
Eu vou-te ser muito franco,
mas olhando para o perfil.
Rodrigo, eu vou-te contar um episódio que a mim, sabes que eu sou um gajo de
pá, eu gosto, eu vivo muito sobre a forma de sentimentos, um gajo do coração. E quando, dou-te um exemplo de Miami do ano passado. Pá, nós em Miami o ano passado tivemos a discutir o oitavo e o quinto lugar no mundo inteiro.
No mundo, extraordinário.
No mundo inteiro. Pá, e estou-te a falar de um gajo que, pá, quando me diz assim, é pá, mas isto, peraí, mas isto de campeonato de velhotes, pá, isso não é mau, não, é muito bom porque estão lá ex-top 100 mundiais, pá, treinadores que vivem para o ténis todos os dias, é, pá, pronto. E tu sabes que nas condições que nós temos e que são boas, a Federação Portuguesa de Ténis, até no fundo, está-nos a dar mais hoje em dia do que o que deu outrora, nos veteranos, sobretudo.
É verdade. Epá, a Federação de Ténis tem uma sorte realmente das apostas online entrarem no ténis.
Mas o Vasco Costa...
E tem feito um trabalho notável.
Ninguém pode dizer que o Vasco Costa não está a fazer um excelente trabalho, porque faz o Vasco...
Vamos lá, a quantidade de torneios, de challengers, de mais não sei o quê, Portugal, Norte a Sul, é extraordinário.
É fantástico. Epá, mas é um homem... Epá, eu não queria estar a puxar um bocadinho à sardinha do Porto, mas é um homem do Porto que também está a fazer um trabalho brilhante a nível nacional e está em Lisboa. Epá, e nós temos que valorizar o que está bem, o que é bem feito, nós temos que valorizar.
Sim, não interessa se é daqui ou dali.
Epá, temos que valorizar. E o Vasco, nesse aspecto, tem dinamizado o desporto. E eu espero que ele continue a trabalhar da forma que trabalha, pá. E olha, vou-te dizer, o Campeonato do Mundo realizado em Lisboa, estes últimos anos, em Lisboa Veterano, todo o mundo, todas as pessoas, e olha, vou-te dar um exemplo, são 900 participantes num Campeonato do Mundo. É pá, mais famílias, mais treinadores, sim, whatever, epá, é um evento grande.
São mais de 3.000 pessoas.
É um destaque, portanto, também temos que realçar isto para o turismo em Lisboa, etc. Pronto, e a maneira como
E da promoção, da modalidade, quer dizer, são é muita gente a jogar, quer dizer.
Há coisas aqui, Rodrigo, muita gente. E vou-te dizer outra coisa muito cheira, que é, e aí eu admiro muito o Vasco nesse aspecto, é que a organizar eventos, e estou-te franco, olha, que eu fui disc jockey muitos anos e já vi muitas festas, o Vasco é primorioso na organização, é ao pormenor. Epá, e olha, digo isto, sem nenhuma benesse e sem
nenhuma ligação.
Nada, ok? Porque sim, já tive muita discussão com o Vasco dentro do campo e já tivemos também os nossos atritos, etc. Mas o que é bom falar é que realmente está-se a fazer um trabalho em condições a nível internacional e com o realce de Portugal no mundo inteiro. Para te dizer que este ano, mais uma vez, vão realizar em agosto o Campeonato do Mundo das categorias 55, 60 e 65 em Lisboa, no Jamor. E o Jamor estava meio abandonado e hoje em dia aquilo anda um brinquinho. Porquê? Porque o Vasco faz questão de colocar as coisas como deve ser. Portanto, lá, também podes dizer assim, ok, mas quem tem dinheiro pode fazê-lo. Claro. Claro que
está bem, mas há tantos exemplos de coisas em que há dinheiro e ninguém faz nada.
E o trabalho está feito, está-se a desenvolver.
Aquilo realmente já mostrou a pena, aquele corte, coberto, não ter aqueles metros a mais para cima para se poder fazer. Bem, mas isso é outra história. Fred, olha, foi um prazer enorme estar à conversa contigo, mas antes disso eu queria... Ainda me falta aqui uma coisa. Como é que a música liga estas duas atividades esportivas?
Pá, olha, tu estavas a falar do surf na altura estavas a falar do surf e eu também te falei um bocadinho de como é que é possível viver do surf. E eu aos 18 anos, eu já com 18 anos semi-profissional de surf, como diz que joguei à noite no Bibo Porto. Comecei a trabalhar das 9 até às 2 da manhã, todos os dias, à exceção do domingo. Pá, e ganhava 5 contos na altura, nunca mais vou esquecer. Portanto, já ganhava na altura, com 18 anos, 150 contos. Mais o dinheiro que recebia dos patrocínios, portanto, já me dava para eu começar a ter, já começava a ter um budget de porreiro.
Exato.
Um budget de porreiro, não é? E foi assim que eu fui começando, pá, comecei a pôr música no Bibo Porto, depois do Bibo Porto fui convidado para experimentar pôr música no 17, em Passos de Ferreira,
E andaste por aí.
Depois do 17 fui para o Cais. Do Cais fui convidado a ir embora do país e tive que ir embora do país para Barcelona e tive 3 anos em Barcelona. Epá, depois estive na Península Ibérica e fiz mais de meio milhão de quilómetros na Península Ibérica em Barcelona. Epá, e desisti do surf de competição, não é? Epá, um gajo que vive à noite não pode viver de dia, não é? Mas foi giro.
Que música é que tu tens na cabeça quando fazes surf? Alguma música que te venha à cabeça quando fazes uma grande onda, uma grande qualquer coisa, quando olhas para o mar? Alguma música que tu associas ao mar?
Pá, no momento, tenho tanta música na minha carola.
Mas talvez sejamos assim uma que...
Opa, uma música porreira, assim, que eu acho... Olha... Eu preferia que me perguntasse, olha, qual é a tua tendência musical? Opa, eu sou
não, isso eu sei. Eu não, sou... mas eu queria... Essa era fácil.
Pá, eu, música a fazer surf pode ser, por exemplo, pode ser um Prodigy, de repente, pode ser de repente um Cannibal do Supertramp, pá, uma coisa sim. Gira, estás a ver, uma coisa com ritmo, um... pode ser, sim, pode ser um piano.
E no ténis? Entre partidas, quando tu vais à cadeira, não é? O pessoal vai ali entre na mudança de lado, não é? Para quando um gajo está ali sossegadinho, qual é que som é que te passa na cabeça?
É pá, por vezes tem assim um som. Sabes que eu já me passou, como te digo, tenho tanto som na minha cabeça que não, tanto.
Mas olha, sim, que é difícil escolher um.
Fica porque lá está. Sabes, um disco jockey de música eletrónica tem muita sonoridade no cérebro. Pá. Já passaram muitos sons, muito sampler, muita coisa.
Sim.
Mas dou-te um exemplo, por exemplo, um som que eu normalmente gosto de... Olha, eu sou um gajo que gosto muito de Heróis do Mar. Adoro Heróis. Sou um gajo que ainda hoje em dia vivo muito de Heróis do Mar. Aquela música de paixão, rapaz. E curiosamente, esses foram os primeiros pioneiros da música eletrónica em Portugal. É giro, não é?
Não, eles foram os pioneiros de muita coisa em Portugal. Quer dizer.
Mas eu gosto muito.
Aquele conjunto de pessoas, quer dizer, pá, ainda Heróis hoje do Mar. Ainda hoje temos o Rodrigo Leão a inovar em tanta coisa que é
e temos excelentes músicos. Os Heróis do Mar, a Paixão, por exemplo, Paixão. Pá, gosto muito dos Heróis do Mar. Opa, olha, foi um grupo que me toca muito, lá está.
Marcou. Para acabar, tu tens duas filhas, não é?
Tenho duas filhas pequeninas, tenho uma com 10 e outra com 5.
Se uma disser que vai ser tenista e outra surfista, o que é que se faz?
Vai haver problemas gravíssimos. Vai haver problemas gravíssimos, Rodrigo. Não, vai.
Vai.
Sabes porquê? Porque, olha, não faças aos outros o que gostavas que fizessem a ti. Agora fizeste-me rir, não, mas é verdade, pá. Eu... A minha mais velhinha gosta muito de balé e eu lá não me importo, ainda agora daqui um bocadinho lá vou eu buscar a menina pô-la no balé. A mais pequenina, a minha mais nova, epá, se ela quisesse jogar ténis, ainda pensava. Mas sabes qual é o grande problema? É que os nossos filhos hoje em dia vão escolher uma atividade em que tu vais fazer parte dela e tu vais ter
que andar
com ela, epá, isso não pode ser egoísta, mas eu tinha um pai que a mim me disse assim, olha lá, vai para a praia, pá. E eu ia para a praia. Eu não posso dizer às minhas filhas, olha, vai para a praia, claro que não. Mas percebes, eu fui educado assim, eu não quero jogar mais ténis, vai para a praia, pá. E fui para a praia. E eu fui para a praia. Portanto, o que eu te quero dizer é que são outros tempos. Claro que, pá, tinha que respeitar, e bem entendido, respeitava. A minha filha mais velha já tentou jogar ténis, e eu disse logo que ela não tinha jeito. Portanto, conseguimos arranjar uma maneira dela. Agora, que gosta do balé, que é uma disciplina, gosta, adora o balé. E é uma maneira dela também, como é muito parecidinha com o pai em muitas coisas.
Exatamente.
A disciplina, ela vai aceitando. A mais novinha, não sei, sinceramente não sei.
Tem tempo.
Tem pá, tempo. Tem tempo, mas claro que tenho que respeitar a decisão, é, tenho que apoiar, não é? Quer dizer, a mim não me apoiaram na altura, mas eu tenho que apoiar, não é? Tenho que estar
aqui. Sobretudo que as é que elas sejam felizes e o resto não interessa para nada.
Pá, e sobretudo que estejam protegidas, Rodrigo. Acho que é o fundamental da vida hoje em dia, que tu conseguis proteger os que são teus. E o proteger não é pô-los numa caixinha de...
Não.
É acompanhares e protegeres e mostrares, porque o mundo hoje em dia, a gente tem que mostrar o mundo conforme ele está, que está complicado.
Fred, meu querido amigo.
Obrigado pela oportunidade.
Foi um prazer enorme.
O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade que me estás a
dar. Nada.
Pá, e espero que haja... muitos podcasts destes, pá, na vida.
Pá. Se quiser.
Quero também dizer o seguinte, Rodrigo, é que nós na vida temos várias pessoas que passam por nós e que nos marcam. E que tu, para mim, pá, sempre foste uma referência, e isso para mim é uma gratidão enorme ter o privilégio de estar aqui no teu programa,
pá,
no teu
podcast, eu agradeço, e
ter o privilégio de te ter como amigo. Sabes?
Isso
é que é a melhor coisa do mundo.
Isso é um luxo, são pequenos luxos. Obrigado. Um abraço enorme.
Um abraço,
tudo bom grande. Para ti.
Obrigado.
E para a tua família toda.
Obrigado.
E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Como habitualmente, para a semana, cá estaremos com novos convidados.